Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Nesta emissão da Ronda, Edgar Morin. Um século de luzes. Assim titulou hoje a edição do Libération. Edgar Morin faz 100 anos. Neste 8 de julho, o filósofo, antropólogo e sociólogo, pensador da complexidade, antigo resistente antinazi, é daí que lhe vem o nome, Morin, permanece senhor de um ânimo raro pela existência, sem que a morte deixe de ser uma angústia que o acompanha há muito. Nas entrevistas mais recentes, dos últimos dias, continua a afirmar um permanente apelo ao questionar das certezas e à entrega, à aventura da vida. Edgar Morin, vamos escutá-lo ao longo da próxima hora, através dos muitos livros que já publicou no nosso país, e ele já visitou Portugal por várias vezes, também em voz própria, e vamos ainda ouvir algumas das canções da sua vida, confessadas numa entrevista, Edgar Morin, para celebrar ao longo desta emissão. Vai ser assim a Ronda.
Nós temos besoin de reformar nos vidas.
Nós precisamos de reformar as nossas vidas, porque elas estão condenadas à existência cronometrada, condenadas à existência monótona. As nossas vidas precisam de mais autonomia e de mais comunidade. Zygmunt Bauman, em relação a isso, dizia algo importante.
Que o indivíduo,
o desenvolvimento individual necessita de uma comunidade para se realizar. Nós não podemos desenvolver-nos de maneira fechada, egocêntrica, egoísta. Necessitamos dessas duas coisas aparentemente opostas, mas que são necessárias. Precisamos de mais autonomia e de mais comunidade.
Nós temos besoin aussi de vivre dans le sens où la vie est polarisée.
Precisamos de viver uma vida que seja polarizada. De um lado, por aquilo a que podemos chamar a prosa, e do outro, pela poesia. O que é a prosa da vida? É aquilo que somos obrigados a fazer, mas que nos aborrece, que nos entristece até, aquilo que somos coagidos a fazer, mas temos que o fazer para ganhar a nossa vida, ganhando a nossa vida, perdendo-a, ou seja, fazemos isso para sobreviver.
A prosa da vida é aquilo que nos permite
sobreviver. Mas a poesia da vida é o que faz com que nos desenvolvamos, é o que nos faz viver. A poesia da vida está no amor, na amizade, na comunhão. A poesia da vida está na dança, no deslumbre, na festa. Isso é a poesia da vida.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre. vent d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière, que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétendus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente. Et droit au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et il ventait devant ma porte, et les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Uma das canções eleitas por Edgar Morin. O centenário, hoje, celebrado um pouco por todo o mundo. Escutámos Léo Ferré e Pauvre Rutebeuf, referindo-se ao poeta da Idade Média. No Mount Sinai Hospital, reparei nesta frase de T.S. Eliot: Where is the wisdom we lost in knowledge? Where is the knowledge we lost in information? Em vez de onde está a sabedoria, prefiro traduzi-la assim: que sabedoria perdemos com o conhecimento? Que conhecimento perdemos com a informação? Esta frase formula uma das principais questões que eu tinha necessidade de colocar. No meu trabalho, sempre procurei transformar a informação em conhecimento. Mas nunca me ocorreu transformar o conhecimento em sabedoria. Não gosto da palavra sabedoria. Talvez por ter uma componente de submissão, não sei bem. Mas tomemo-la como um saber diretamente relacionado com a vida, que seria o saber viver. Se esta expressão não se tivesse tornado um símbolo de frivolidade. O meu trabalho, os meus artigos, os meus livros e as minhas verdades têm dito respeito à faixa média, ao setor intermédio da existência, ao campo antropológico, histórico, sociológico, político, chamemos-lhe assim. Podemos chamar-lhe também campo de verificação empírico. É o campo onde o conhecimento se funda na percepção. Mas aquilo que está acima e abaixo da faixa média, o resto, o domínio onde a percepção já não tem sentido, a parte metafísica das filosofias, a parte poética das literaturas, a parte musical, secreta, insensata da existência. Esse resto foi abordado sempre de forma muito vaga e somente nos prefácios e nas conclusões. O resto vive e vive nas minhas angústias. E à semelhança do que acontece a muitas outras pessoas, o leitmotiv mais constante da minha vida é a angústia.
O resto apodera-se de mim quando me dirijo à cidade, quando ando a pé à noite, quando me deito e me levanto. Este resto interroga desesperadamente, ou seja, sem nunca desesperar. Não há noite estrelada onde não faça o propósito, ao olhar o céu, de recomeçar do nada, de tudo fazer para procurar compreender. E depois agito sonhos cosmogónicos até conseguir conciliar o sono. E ainda que compreenda bem o absurdo de tal atitude, retomo frequentemente a sensação de que tenho de decidir, tentar decifrar o enigma do mundo. Surpresa ao constatar que, para mim, Deus não é uma questão. Porquê? Será porque ficou resolvida aos 20 anos? Será por resistência? Por uma grande indiferença? Não se trata de desprezo pelo além. Pelo contrário, o além é a única coisa em que acredito. Não sei o que é o além. O que significa que acredito no mistério. Mais ainda, acredito no mistério, isto é, em alguma coisa que é simultaneamente uma representação sagrada e um rito. Acredito no desconhecido, na desconhecida. Mas parece-me uma atitude mesquinha colocar tudo isto em termos de Deus. Não convém apressar-se. Certos do livro O Âmago da Questão, de Edgar Morin. Tradução Maria José Figueiredo, publicado pelas Edições Piaget.
Par le cafard. toi.
Sans toi, a música de Michel Legrand, as palavras de Agnès Varda e a voz de Corinne Marchand para o filme Cléo, de 5-7, de Varda. O pensamento político está no grau zero. Ignora os trabalhos sobre o devir das sociedades e sobre o devir do mundo. O funcionamento do mundo deixou de ser pensado pela classe política, diz o economista Jean-Luc Creu. A classe política satisfaz-se com os relatórios dos peritos, as estatísticas e as sondagens. Já não tem pensamento. Já não tem cultura. Não sabe que Shakespeare lhe diz respeito. Ignora as ciências humanas. Ignora os métodos que estariam aptos a conceber e a tratar a complexidade do mundo, a ligar o local ao global, o particular ao geral. Privada de pensamento, ainda a reboque da economia. Como dizia Max Weber, a humanidade passou da economia da salvação para a salvação pela economia. Esta acredita que pode resolver os problemas políticos e humanos pela competição, pela desregulação, pelo crescimento, pelo aumento do PIB e, em caso de crise, pelo rigor, ou seja, os sacrifícios impostos aos povos. E tal como a coruja foge do sol, a classe política evita qualquer pensamento que poderia esclarecer os caminhos do bem comum. A regeneração do pensamento político supõe, ao mesmo tempo, uma reforma do pensamento. O pensamento político não pode deixar de ser complexo, ou seja, tem de tomar em consideração os contextos, as interações, as retroações, reconhecer as ambivalências e as contradições, conceber as emergências, considerar as relações em anel do local ao global e do global ao local. Deveria fundamentar-se numa concepção trinitária do humano, inseparavelmente indivíduo, sociedade, espécie. Deveria estar apto a pensar a era planetária e a preparar a via da salvação comum. A nova política obedeceria a uma dupla orientação, a de uma política da humanidade e a de uma política da civilização. E procuraria pensar em permanência e simultaneamente o planetário, o continental, o nacional e o local. A civilização ocidental pode e deve propagar o que tem de melhor, a tradição humanista, o pensamento crítico e o pensamento autocrítico, os princípios democráticos, os direitos da mulher, da criança e do homem. As sociedades tradicionais mantêm uma relação com a natureza, um sentido da inclusão no cosmo, vínculos sociais comunitários que devem conservar, ao mesmo tempo que introduzem o melhor do Ocidente. A via para o futuro da humanidade. Edgar Morin, com tradução de João Paz, um livro com a chancela Edições Piaget.
Le mot crise est un mot qui s'est beaucoup banalisé.
A palavra crise banalizou-se muito.
Même dire que l'histoire est une succession.
Podemos até dizer que a história é uma sucessão de crises.
Le fait que
Mas o facto de sentirmos que estamos num período no qual o mundo está a morrer, mas não consegue morrer, e um mundo que quer nascer, mas não consegue nascer, faz com que a palavra crise deva ser interrogada. O que é uma crise? É um momento em que as incertezas aumentam. Quando temos uma crise governamental,
Ça veut dire que vous ne savez
pas quel
va être le
futur
gouvernement.
Que non se sabe qual será o futuro governo.
Dans toute crise, les
incertitudes. E em todas as crises, as incertezas aumentam. Porquê? Porque quando um sistema está regulado e começa a desregular-se, acontece o que em cibernética se chama feedback positivo, ou seja, divergências que se desenvolvem cada vez mais, criando tendências que podem desintegrar o antigo sistema. Portanto, um sistema em crise está profundamente perturbado.
Et dans cette perturbation,
nessa perturbação, há sempre duas possibilidades extremas.
Ou
encontramos
a
solução para essa crise,
criando
algo novo, criando soluções inovadoras.
E
quando houve a grande crise económica de 1929, os Estados Unidos encontraram a solução com o New Deal de Roosevelt. Era contrário à ideologia económica dominante. Portanto, ou encontramos uma solução nova, ou somos obrigados a regressar ao passado. Ou ainda acreditamos que encontramos a solução designando um inimigo frequentemente imaginário, um bode expiatório que é acusado de todos os males, de toda a responsabilidade pela crise. Durante muito tempo, esse processo foi o anti-judaísmo. O judeu era designado culpado. Hoje é um muçulmano, um islamita, que tende a tornar-se o culpado. Portanto, a crise é uma situação dúplice em si mesma. Ela traz a possibilidade do melhor e do pior. Estamos nesta situação de incerteza. Os cultos assumem uma concepção valorizadora, diferenciada, aristocrática da cultura. É por isso que o termo cultura do século XX lhes evoca imediatamente. Não o mundo da televisão, da rádio, do cinema, da banda desenhada, da imprensa, das canções, do turismo, das férias, do lazer, mas sim Mondrian, Picasso, Stravinsky, Alban Berg, Musil, Proust ou Joyce. Os intelectuais rejeitam a cultura de massas para os infernos infraculturais. Uma atitude humanista deplora a invasão dos subprodutos culturais da indústria moderna, dos subprodutos industriais da cultura moderna. Uma atitude de direita tende a considerá-los como divertimento de ilotas, da barbárie plebeia. Foi a partir da Vulgata marxista que se desenhou uma crítica de esquerda que considera a cultura de massas como um barbitúrico. O novo ópio do povo, ou mistificação deliberada. O capitalismo desvia as massas dos seus verdadeiros problemas. Ainda mais profundamente marxista é a crítica da nova alienação da civilização burguesa. A alienação do homem no trabalho prolonga-se agora em alienação no consumo e nos tempos livres, na falsa cultura. Por mais diferentes que sejam as origens dos desprezos humanistas, de direita ou de esquerda, a cultura de massas é considerada pacotilha cultural, um subproduto, ou como se diz nos Estados Unidos, kits. Pondo entre parênteses qualquer juízo de valor, podemos diagnosticar uma resistência global da classe intelectual oculta. Mas não foram os intelectuais que fizeram essa cultura. Os primeiros autores de filmes foram feirantes, criadores de atrações de feira. Os jornais desenvolveram-se fora das esferas gloriosas da criação literária. Rádio e televisão foram o refúgio dos jornalistas ou de comediantes falhados. É verdade que os intelectuais foram progressivamente atraídos, seduzidos pelas redações, os estúdios de rádio, os escritórios de produção de filmes. Muitos encontraram aí um ofício. Mas estes intelectuais são empregados pela indústria cultural. Só por acaso ou após lutas esgotantes conseguem realizar aí os seus projetos. Em casos extremos, o autor é separado da sua obra. Ela deixa de ser a sua obra. A criação é esmagada pela produção. Stroheim, Wells, vencidos, são rejeitados pelo sistema, pois não se vergam a ele. A inteligência literária é espoliada pelo advento de um mundo cultural onde a criação é desacralizada, deslocada. protesta tanto mais contra a industrialização do espírito quanto participa parcialmente em pequena escala nessa industrialização. Mas a inteligência não sofre apenas uma espoliação. É toda uma concepção da cultura e da arte que é desdenhada pela intervenção das técnicas industriais, assim como pela determinação mercantil e a orientação consumista da cultura de massas. Ao mecenato sucede o mercenarismo. O capitalismo instala as suas sucursais no coração da grande reserva cultural. A reação da inteligência é também uma reação contra o imperialismo do capital e o reino do lucro. Por fim, a orientação consumista destrói a autonomia e a hierarquia estéticas próprias da cultura culta. Na cultura de massas, não há descontinuidade entre a arte e a vida. Nem retirada solitária, nem ritos cerimoniais opõem a cultura de massas à vida cotidiana. Ela é consumida ao longo das horas. Os valores artísticos não se diferenciam qualitativamente no seio do consumo corrente. O produto cultural é estritamente determinado pelo seu caráter industrial, por um lado, e por outro, pelo seu caráter de consumo cotidiano, sem poder emergir até à autonomia estética. Não é policiado, nem filtrado, nem estruturado pela arte, valor supremo da cultura dos cultos. Tudo parece opor a cultura dos cultos à cultura das massas. Qualidade a quantidade, criação a produção, espiritualidade a materialismo, estética a mercadoria, elegância a vulgaridade, saber a ignorância. Mas antes de nos perguntarmos se a cultura de massas é tal como a vê o culto, temos de nos perguntar se os valores da alta cultura não são dogmaticamente formais, fetichizados, se o culto da arte não recobre muitas vezes uma relação superficial com as obras. Tudo o que foi inovador sempre se opôs às normas dominantes da cultura. Do Rousseau autodidata ao Rousseau alfandegário, de Rimbaud ao surrealismo, um revisionismo cultural contesta os cânones e os gostos da alta cultura. Abre à estética o que parecia trivial ou infantil. Foram os vanguardistas da cultura que primeiro adoraram e integraram Chaplin, Hammett, o jazz, a canção das ruas. Pelo contrário, onde reinam os cenobismos estéticos, as receitas literárias, os talentos afetados, os lugares comuns convencionais, desdenha-se com altivez a cultura de massas. E é no próprio momento em que elas parecem opor-se mais radicalmente que a alta cultura e a cultura de massas se aproximam. Uma pelo seu aristocratismo vulgar, a outra pela sua vulgaridade sedenta de estatuto. O meu objetivo aqui não é exaltar a cultura de massas, e sim rebaixar a cultura culta. Não apenas obter algumas satisfações sadomasoquistas, de que são apreciadores os intelectuais, mas também para fazer literalmente explodir a caixa forte, o Montségur, de onde temos o costume de contemplar estes problemas, e para trazer o debate para campo aberto. Excerto de O Espírito do Tempo, de Edgar Morin, tradução João Paz, um livro das edições Piaget.
S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Mmh. ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere e portargli iettatura? Ma che ci avete da ridere e portargli iettatura? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Se voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Almeno non ridete, o moi non riez pas. Almeno non ridete, o moi non riez pas. Ouvrez donc les lumières puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort.
Le Clown, Gianni Esposito, uma das canções da vida de Edgar Morin. O filósofo, sociólogo, antropólogo faz hoje 100 anos. Vamos continuar a escutá-lo naquilo que nos vai dando nos muitos livros que já escreveu. De onde vimos? Para onde vamos? Há alguma finalidade no universo? A nossa vinda ao mundo tem porventura um sentido? Estamos sozinhos na imensidade de milhares de milhões de anos-luz? Por que motivo nos tornamos tão estranhos a este cosmos de que somos filhos? Estamos hoje mergulhados nestas incertezas e condenados a viver com estes enigmas. Porém, no meio de tais incertezas, sabemos agora que a Terra é o nosso lar, a nossa casa comum, a nossa pátria. É o único habitat aprazível, convivial, com os seus rios, os seus bosques, as suas montanhas, as suas flores, os seus animais, a diversidade das suas espécies, a diversidade das nossas culturas, a diversidade dos humanos. Estamos em nossa casa. Todas estas tomadas de consciência se baseiam em conhecimentos recentes. Foi a partir dos anos 60 que o desenvolvimento das ciências biológicas, das ciências da pré-história, da ciência ecológica, das ciências da Terra e, enfim, da astrofísica e da cosmologia nos permitiu percebermo-nos, resituarmo-nos e concebermo-nos de modo revolucionado na esfera da vida sobre a Terra. No mundo, foi em moldes sincrónicos que se objetivou a Terra nos nossos ecrãs de TV, a maioria dos humanos ainda não sente senão superficial e esporadicamente a sua cidadania terrestre. A maioria dos cientistas, fechados nas suas especialidades parcelares, também não tem consciência dela. A maioria dos filósofos permanece soberbamente ignorante do que as ciências dizem do mundo. Ainda não ajustamos a nossa visão do mundo ao mundo. A nossa ideia do homem ainda não encontrou o seu lugar estranho e complexo. Ela oscila entre a visão filosófica, que o erige no único sujeito num mundo de objetos, e a visão cientista, que ignora o espírito humano. Devemos envidar um formidável esforço de ajustamento. Devemos abandonar para todo sempre a pseudo-missão de domínio e conquista da natureza que um Descartes ou um Marx atribuíram à humanidade, como se fôssemos totalmente estranhos a essa natureza. Já não se trata de dominar o planeta, mas de ordenar um condomínio onde cooperem as potências organizadoras e reguladoras inconscientes da natureza e as aptidões organizadoras conscientes do homem. Precisamos de uma dupla pilotagem, homem-natureza. Ainda estamos na pré-história do espírito humano e não saímos da idade de ferro planetária. Estamos numa era agónica de morte e de nascimento, onde, como nunca até hoje, as ameaças convergem sobre o planeta, a sua biosfera, os seus seres humanos, as nossas culturas, a nossa civilização. O mais trágico ou cómico é que todas estas novas ameaças, desastres ecológicos, aniquilamento nuclear, manipulações técnico-científicas, etc., provém dos próprios desenvolvimentos da nossa civilização. O problema de dominar o planeta já não tem o mínimo sentido. A Terra não nos pertence. Nós é que lhe pertencemos. Tornámo-nos aparentemente os seus soberanos. Na realidade, somos reciprocamente soberanos um do outro. Trata-se atualmente de controlar o desenvolvimento descontrolado da nossa era planetária. A Terra Pátria está em perigo. Estamos em perigo. E o inimigo? Podemos finalmente apreendê-lo hoje? Não é outro, senão nós próprios. Edgar Morin, Os Problemas do Fim de Século, um livro escrito, parte dele, em parceria com Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti, a tradução de Cascais Franco, a edição Editorial Notícias. Thank you. Brouillard, música de Georges Delerue para o filme Je Légime, de François Truffaut. Edgar Morin, o centenário, nasceu a 8 de julho de 1921, em Paris. Não tenho a menor pretensão de possuir uma perspicácia ou uma imaginação excepcionais. Formulava perguntas ingênuas, banais e evidentes que ocorrem a todos nós entre os 7 e os 17 anos e que acabam por ficar inibidas, recalcadas, asfixiadas, ridicularizadas logo que entramos nas universidades e nas doutrinas. Autodidata por temperamento, quer dizer, sem me deixar intimidar grandemente pelos decretos da escola nem pela majestade das autoridades espirituais, não pude deixar de encarar o nó górdio que a antropologia oficial pensava ter cortado de uma maneira soberba. A teoria do homem, que ainda hoje reina, baseia-se não só na separação, mas também na oposição entre as noções de homem e de animal, de cultura e de natureza, e tudo aquilo que não se ajusta a este paradigma é condenado como biologismo, naturalismo, evolucionismo. Hoje, depois de me ter atribuído um crédito regular, devo censurar-me por ter deixado adormecida durante quase 20 anos a questão fundamental. É certo que nunca pude considerar o homem como uma entidade fechada, separada, radicalmente estranha à natureza. E quando em 62 pergunto de novo: quem somos nós? Que é o homem no mundo? Já procurava formular uma antropocosmologia. Mas percebo agora nitidamente que já lá faltavam não somente o elo biológico essencial, mas também os elementos básicos para alicerçar tal meditação. Sem me aperceber, enclausurei-me no pequeno gueto das ciências humanas. E sempre que me aproximava do problema central, ficava muito afastado pelas limitações dos meus conhecimentos e pela mesquinhez da minha cultura. Autodidata incorrigível, escarafuncho às apalpadelas, com erros e incertezas, a partir das matérias que encontro nas disciplinas mais diversas, a partir das ideias mestras que ainda se mantêm nas fronteiras das disciplinas tradicionais, retidas na alfândega por falta de visto, e vou engendrando a teoria que, embora não responda, corresponde às questões que hoje me parecem fundamentais. A plena consciência da incerteza, do acaso, da tragédia, em todas as coisas humanas, está longe de me ter levado ao desespero. Pelo contrário, é saudável trocar a segurança mental pelo risco, visto que também se ganha a sorte. As verdades polifónicas da complexidade exaltam, como me compreenderão aqueles que, como eu, asfixiam no pensamento fechado, na ciência fechada, nas verdades limitadas, amputadas, arrogantes. É saudável uma pessoa arrancar-se para sempre à palavra mestre que explica tudo, à litania que pretende resolver tudo. Por fim, é saudável considerar o mundo, a vida, o homem, o conhecimento, a ação, como sistemas abertos. A abertura, brecha sobre o insondável e o nada, ferido original do nosso espírito e da nossa vida. Também é a boca sequiosa e esfomeada pelo qual o nosso espírito e a nossa vida desejam, respiram, comem, beijam. Excerto de O Paradigma Perdido, A Natureza Humana, livro de Edgar Morin, tradução de Hermano Neves, uma edição Publicações Europa América. Thank you. Seguimos com outra das canções eleitas por Edgar Morin.
Souviennent des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié les feuilles mortes. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le les pas des amants désunis.
A música de Joseph Cosma e as palavras de Jacques Prévert para a voz de Juliette Gréco. Chaplin é o primeiro criador de todos os tempos que apostou na universalidade, que apostou na criança. Os filmes que ele apresentava em preview aos miúdos dos bairros suburbanos reinam ainda e sempre no universo infantil dos Pathé Babies, como também foram acolhidos e admitidos pelos adultos, pelos negros, brancos, letrados e analfabetos. Os nómadas do Irão e as crianças da China juntam-se a El Faure e a Louis Deluc numa participação e numa compreensão que, se não é a mesma, é pelo menos comum. É isto o cinema. A quem ele interessa e o que lhe interessa é o espírito na sua infância. Esse espírito que traz consigo, ainda indistinta e misturada, a totalidade humana. Hegel explicava porque era a poesia a arte suprema. Porque, como a música contém a percepção imediata da alma por si própria, coisa que falta à arquitetura, à escultura e à pintura, por outro lado, desenvolve-se no campo da imaginação, a qual cria todo o mundo de objetos que não estão isentos, por completo, do caráter determinado da pintura e da escultura. E, finalmente, mais do que qualquer outra arte, é capaz de expor um acontecimento. O cinema, tal como a música, contém a percepção imediata da alma por si própria. Como a poesia, desenvolve-se no campo do imaginário. Mas mais do que a poesia, mais do que a pintura e a escultura, atua em e através de um mundo de objetos dotados de determinação prática. Expõe, narrativamente, um encadeamento de acontecimentos. Falta-lhe o conceito, mas ele produ-lo. E com isso, se as não exprime integralmente, pelo menos ainda não, fermenta já com todas as virtualidades do espírito humano. Edgar Morin, O Cinema ou o Homem Imaginário, tradução de António Pedro Vasconcelos, Moraes Editora. Edgar Morin, no dia do centenário. Escutámo-lo de viva voz em dois momentos do projeto Fronteiras do Pensamento, fórum cultural de debate, entrevistas e conferências que leva ao Brasil alguns dos principais pensadores e escritores de todo o mundo. Fronteiras do Pensamento foi criado em 2006 em Porto Alegre, no Brasil. Escutámos certos de alguns dos livros já traduzidos no nosso país. Viram mais, certamente. O âmago da questão havia, para o futuro da humanidade, o espírito do tempo, os problemas de fim de século, o paradigma perdido e o cinema ou o homem imaginário. Escutámos também algumas das canções que elegeu como as da sua vida. Edgar Morin, 100 anos. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.